E aí, meus queridos alunos, como é que estão as coisas? Tudo certo por aí? Pronto para a gente começar mais uma aula? Espero que você esteja com seu caderninho aí do lado, língua preparada para repetir a pronúncia. Então, bora lá! Pessoal, nessa aula nós vamos falar da diferença entre as palavras shade e shadow, tá? Shadow, a gente pronuncia assim, shadow. Shade e shadow, tá? Olha aí, ó. Você tá vendo o conteúdo aí no corpo da aula comigo? Temos duas frases aí. Olha a primeira. O sol poente alongava as nossas sombras pelo deserto infindo. Profundo, né? Então a gente tem sublinhado a palavra sombras. Agora, olha o segundo exemplo. Vamos cruzar o rio e descansar sob a sombra das árvores. Nesses dois casos, a gente usou a mesma palavra que está sublinhada. Sombra, né? Em português. Mas em inglês, como que ficaria essa frase aí se a gente usasse a palavra shadow ou a palavra shade? Você consegue adivinhar qual seria adequado aí para uma dessas palavras, uma dessas frases? Tanto shade quanto shadow se referem à sombra, à falta de luz, né? Ou seja, para a gente falar sobre uma obscuridade causada pelo bloqueio de uma luz, né? Mas qual é a diferença? Em poucas palavras, shade é usado para falar de sombra, no sentido de sombra de proteção, né? Como descansar debaixo das árvores, tá? Nesse sentido aí de proteção do sol. Então, para isso, sombra de proteção, a gente utiliza shade. Agora, shadow, por sua vez, a gente faz referência a uma sombra específica, tá? Uma sombra que, por exemplo, construíram um prédio do lado da sua casa e aí tá batendo sombra na sua piscina, você não tá conseguindo pegar sol. A gente fala de shadow, é uma sombra específica, tá? Por exemplo, se você estiver naquele ponto de ônibus lotadão, sabe, para você pegar o seu busão para ir pro trabalho de manhã, pro curso, pra faculdade, colégio, o que for, né? E aí tem um postezinho ali, você procura essa sombra para você ficar ali atrás do poste e se proteger do sol, do sol. Você utiliza qual? Shade ou shadow? Você vai utilizar shade, porque shade significa sombra no sentido de se proteger, tá? Principalmente do sol. E shadow a gente faz referência a outros tipos de sombras, tá? Que não são de proteção, sombras específicas, beleza? Então, revendo aí o conteúdo no corpo da aula comigo, as duas frases que nós vimos lá no início da aula, a gente teria a tradução delas como: The setting sun elongated our shadows across the endless desert. The setting sun elongated our shadows across the endless desert, né? Então, o sol poente alongava as nossas sombras pelo deserto infindo, né? Uma frase profunda, poética. E a segunda frase, a tradução ficaria: Let us cross the river and rest under the shade of the trees. Let us cross the river and rest under the shade of the trees, tá? Vamos cruzar o rio e descansar sobre a sombra das árvores. Descansar no sentido de proteção de sombra. Então a gente utiliza shade, ok? Mas se você pensa que parou por aí, pronto, já sabe o significado de shade e shadow, calma, que não é tudo isso. Sempre tem algumas brincadeirinhas a mais, né? As duas palavras, elas têm umas variedades enormes de sentidos figurados, né? Que é exatamente como acontece no português pra gente, né? A palavra sombra. Por exemplo, não fica na sombra de fulano. Não é exatamente você estar ali se protegendo do sol na sombra da pessoa. É você estar se apoiando, se aproveitando de alguma coisa que a pessoa faz, né? Então, esse é o sentido figurado da palavra sombra no português. E vamos ver aí alguns sentidos figurados da palavra shade na língua inglesa, tá? E depois a gente vai ver alguns sentidos figurados da palavra shadow, tá? Então, você está acompanhando o conteúdo aí no corpo da aula comigo. Sentido figurado de shade, o primeiro a gente tem aí que ele é utilizado como um tom de uma cor, tá? Shade pode ser utilizado como tom de uma cor. Por exemplo, 50 tons de cinza, né? Lembra daquele filme? Então, a gente fala Five Shades of... 50 tons de cinza. 50 Shades of Grey, tá? E se a gente for falar, sei lá, 5 tons de verde, a gente fala Five Shades of Green. Five Shades of Green. Não são 5 sombras de verde. São 5 tons de verde. Porque a palavra shade adota esse sentido figurado, ok? Olha o segundo exemplo de shade aí, que ele pode significar uma nuance. Por exemplo, shades of meaning. Shades of meaning seria nuances de um significado de tal coisa, tá? Terceiro exemplo, shades no plural com S no final significa óculos escuros, tá? Se você fala, where are my shades? Onde estão meus óculos escuros, ok? E o quarto sentido de figurativo aplicado aí para a palavra shade, nós temos ele aplicado como verbo, to shade. To shade seria cobrir, né? Abrigar alguma coisa, tá? No sentido da luz. Por exemplo, você tem um bebezinho aí, tá no sol lá, e aí você vai cobrir ele ali, se proteger ele, abrigar ele. Você vai falar to shade the baby, abrigar o bebê, ok? Agora, vamos ver os sentidos figurativos para a palavra shadow. Shadow, primeiro lugar aí, a gente tem quando a gente quer dizer que alguém ou alguma coisa é uma sombra do que era, né? Aí a gente pode utilizar shadow. Olha o exemplo aí pro primeiro aí, primeiro número. He is a shadow of his former self. He is a shadow of his former self. He is a shadow of his former self. Ele é uma sombra do que era, né? Ou seja, ele é uma sombra do anterior dele, tá bom? Olha o segundo exemplo figurativo para shadow, onde a gente pode utilizar para se referir a uma proximidade, geralmente negativa, de alguma coisa, tá? A sombra da guerra, por exemplo, war shadow, tá? Terceiro exemplo aí, shadow também pode ser usado para fazer referência a uma posição de inferioridade que alguém tem em relação a outra pessoa. Lembra que eu falei no nosso sentido do português? Olha aí o exemplo da terceiro sentido figurativo de shadow. She lives in the shadow of the president. She lives in the shadow of the president. She lives in the shadow of the president. Ela vive nas sombras do presidente. Ela vive à sombra do presidente, tá? Quarto sentido figurativo de shadow, nós temos numa frase de, por exemplo, sem sombra de dúvida. Não é literalmente uma sombra que a gente está falando, né? É um sentido figurativo. E aí, em inglês, a gente falaria without the shadow of a doubt. Without the shadow of a doubt. Without the shadow of a doubt. Sem sombra de dúvida, tá? E o quinto aí, quando a gente aplica ele to shadow, no sentido de verbo, to shadow, utilizado para dar um significado de seguir alguém, né? E geralmente é você seguir uma pessoa de forma secreta, né? Quase um crush secreto, digamos assim. Por exemplo, you need to stop shadowing Jefferson. You need to stop shadowing Jefferson. Shadowing seria to shadow, e aí no sentido de ação em andamento. Shadowing. You need to stop shadowing Jefferson. Você precisa parar de seguir o Jefferson, tá bom? Bom, já que a gente conseguiu apresentar aí os sentidos figurativos dessas duas palavras, shade e shadow, né, que significam sombra e que no português também tem o sentido figurativo, a gente entendeu que shade é a sombra quando você tem no sentido de proteção e shadow é uma sombra específica que é gerada ali de forma involuntária. Vamos entrar aí na nossa lista de exemplos que sempre clarifica bem para que a gente consiga entender o conteúdo da aula com maior qualidade, não é verdade? Olha aí, olha. Primeiro aí da nossa lista, primeiro tópico, nós temos a palavra shade no sentido de sombra, abrigo, de proteção. Olha aí a primeira frase. This area will be in shade for much of the day. This area will be in shade for much of the day. This area will be in shade for much of the day. Repete a pronúncia em voz alta comigo de tudo, tá bom? Não dá bobeira. Então, essa área estará na sombra por uma boa parte do dia, né? E aí é um sentido positivo, vamos supor que é uma área de brincar das crianças que vai estar na sombra por uma grande parte do dia, num sentido de proteção, tá? Olha aí o nosso próximo exemplo. I'm sitting in the shade. I'm sitting in the shade. I'm sitting in the shade. Estou sentado na sombra, né? No sentido de você estar se protegendo aí do sol debaixo de uma árvore, pegando um ventinho, né? Olha o nosso próximo exemplo. Throughout the day, people line up in this narrow band of shade. Throughout the day, people line up in this narrow band of shade. Durante o dia, as pessoas se alinham nessa faixa estreita de sombra, né? E aí, fazendo referência àquilo que eu falei no início, quando tá aquele sol quente, tá todo mundo ali no ponto para pegar o busão lotado, e tem um postezinho que salva a alma de algumas pessoas, né? As pessoas fazem uma linha ali na faixa de sombra, in the narrow band of shade, para se proteger do sol. Olha o próximo exemplo aí. I can't take good pictures in the shade. I can't take good pictures in the shade. Eu não consigo tirar boas fotos na sombra, né? E aí a gente utilizando sombra com sentido de proteção que você não quer, porque você quer tirar fotos boas, tá? Olha o próximo exemplo. Little shade cover this area of Arizona, except for shadows cast by tall cacti. Little shade cover this area of Arizona, except for shadows cast by tall cacti. Pouca sombra cobria essa área do Arizona, exceto pelas sombras projetadas por cactos altos, né? E aí a primeira sombra que a gente está falando, little shade, pouca sombra, é no sentido de proteção, aquela sombra de proteção. Little shade cover this area of Arizona. Pouca sombra cobria essa área do Arizona. E aí a gente fala, exceto pelas sombras projetadas por cactos altos. A segunda sombra a gente utiliza shadow, porque já não é uma sombra de proteção, é uma sombra gerada involuntariamente de uma coisa específica, que é os cactos altos, ok? E a nossa última frase aí, olha. It can grow almost anywhere, from lawns to forested areas, in direct sun or in shade. It can grow almost anywhere, from lawns to forested areas, in direct sun or in shade. Ela pode crescer em praticamente qualquer lugar, de gramados até a áreas que são florestadas, seja sobre o sol ou na sombra, tá? E aí a gente fala in the shade, não aquela sombra que é projetada involuntariamente, mas sim uma sombra, sei lá, dentro de um quarto, né? Uma sombra de proteção, de qualquer forma, vai crescer, tá? Geralmente, acho que o assunto aí é uma planta, né? Olha aí, olha, vamos entrar então no nosso segundo tópico da aula, tá? Onde a gente vai falar de shadow, a sombra de um objeto ou de alguma outra coisa em particular, pode ser também uma pessoa. Olha a primeira frase. The trees cast long shadows. The trees cast long shadows. The trees cast long shadows. As árvores projetavam sombras longas, né? E aí são sombras involuntárias de uma coisa específica, que é as árvores, tá? Olha a segunda frase. She was walking quite fast and her tiny slim body gave a vague shadow in the street lights. She was walking quite fast and her tiny slim body gave a vague shadow in the street lights. Ela estava andando bastante rápido e o seu pequeno corpinho ali dava uma sombra vaga sobre os postes de luz, né? Então, a luz das ruas estava batendo no corpo dela e fazendo uma sombra ali durante a caminhada dela, tá? E é uma sombra involuntária, não é uma sombra de proteção. Ninguém está atrás da sombra dela para se proteger do sol nem nada disso, ok? Olha o nosso próximo exemplo aí. It's multicolored lights cast different shadows on the living room floor. It's multicolored lights cast different shadows on the living room floor. As suas luzes multicores projetavam diferentes sombras no chão da sala de estar, né? Different shadows, diferentes sombras. E aí, no sentido de sombra involuntária, não de proteção. Olha o nosso próximo exemplo. Silently, he observed them from the shadows of the forest trees. Silently he observed them from the shadows of the forest trees. Silenciosamente ele as observava das sombras das árvores da floresta, né? E aí é uma sombra gerada involuntariamente por um objeto, por uma coisa específica, que é uma árvore, né? E aí a gente utiliza shadow. Olha o nosso próximo exemplo. One of the most memorable scenes from Peter Pan is his first meeting with Wendy, where he loses his shadow and she seals it back on for him. One of the most memorable scenes from Peter Pan is his first meeting with Wendy, where he loses his shadows and she seals it back on for him. Uma das cenas mais memoráveis de Peter Pan é o seu primeiro encontro com Wendy, quando ele perde a sua sombra, né? E ela costura novamente a sombra para ele, né? Então aí a gente está falando de uma sombra involuntária, gerada aí pela presença de uma pessoa, né? Contra a luz, a gente utiliza shadow. Olha o nosso próximo exemplo aí e último do segundo tópico. I have a little shadow that goes in and out with me. I have a little shadow that goes in and out with me. Eu tenho uma pequena sombra que entra e sai comigo. Normal, né? Todo mundo tem sombra quando a gente tá aí na rua, no sol, em algum lugar, né? Isso acontece. A sombra é uma coisa natural e gerada involuntariamente, então a gente utiliza shadow, tá? Olha aí, olha, vamos entrar no terceiro tópico da aula e começar a ver os sentidos figurativos das duas palavras. Primeiro a gente vai voltar aí para shade, né, no terceiro tópico da aula. E dessa vez a gente vai utilizar shade no sentido de tom, de tonalidade de uma cor. Olha aí as frases. Primeira frase nós temos: Start with a color you like and select other items in lighter and darker shades. Start with a color you like and select other items in the lighter and darker shades. Comece com uma cor que você gosta e selecione outros itens em tons mais claros e escuros. In lighter and darker shades. Tons mais claros e escuros, ok? E aí a gente utiliza shade, não no sentido de sombra, mas sim no sentido de tonalidade. Olha o próximo exemplo aí, olha. Her eyes were a light shade of blue, dominating her pale face. Her eyes were a light shade of blue, dominating her pale face. Os olhos dela eram de um tom claro de azul, dominando o seu rosto pálido, né? Então a gente está falando aí da tonalidade dos olhos da menina. Her eyes were a light shade of blue. Era um tom claro de azul, ok? Olha o nosso próximo exemplo aí, olha. The work is painted in two shades of light blue, darker above and paler below. The work is painted in two shades of light blue, darker above and paler below. A obra está pintada em dois tons de azul. Azul claro, né? Um mais escuro em cima e um mais claro embaixo, tá? Two shades of light blue, dois tons de azul claro. Vamos entrar aí, ó, quarto tópico da nossa aula, onde a gente vai ver shade sendo aplicado com o sentido de nuance. Olha o primeiro aí, olha. There were politicians of all shades of opinion. There were politicians of all shades of opinion. Havia políticos de todas as nuances de opinião, tá? Shades não aplicado como sombra e sim como uma nuance, ok? Próxima frase aí, olha, repete comigo todas as frases em inglês, tá, galera? Isso é importante para que você treine a sua fala. Enquanto eu falo, você faz a leitura do conteúdo no corpo da aula, associa as palavras, né, ao que eu tô falando e repete a pronúncia em voz alta. Assim você treina a sua escrita, sua leitura, sua audição e a sua pronúncia, tá? Então, ó, segunda frase aí. Reality comes to us in all different types of shades and degrees. Reality comes to us in all different types of shades and degrees. A realidade vem a nós em todos os tipos de nuances, né? Todos os tipos diferentes de nuances e graus. Olha o terceiro exemplo aí, olha. The drama of chess for Dan must consist of the alternation of every delicate shades of positional advantage. Ó, frase interessante. Repete a pronúncia comigo, bora. The drama of chess for Dan must consist of the alternation of very delicate shades of positional advantage. O drama do xadrez para eles deve consistir da alternação de nuances muito delicadas de vantagem posicional. Profundo, né? Ó, quinto tópico aí da nossa aula, onde a gente vai ver a aplicação de shades como óculos escuros. Olha a primeira frase aí do quinto tópico. He wore shades and a leather jacket. He wore shades and a leather jacket. Leather jacket. Ele usava óculos escuros e uma jaqueta de couro. Leather jacket. Jaqueta de couro. Interessante para o nosso vocabulário, tá? Então, he wore shades. Ele usava óculos escuros, tá? Olha o segundo exemplo aí. Wearing shades will help prevent particles getting into your eyes. Wearing shades will help prevent particles getting into your eyes. Wearing shades will help prevent particles getting into your eyes. Usar óculos escuros vai ajudar a impedir que partículas entrem nos seus olhos. Wearing shades will help prevent particles getting into your eyes. Olha o nosso próximo exemplo aí para shades como óculos escuros. I think she suspects that I'm looking at her, but she can't be sure. I'm wearing shades. I think she suspects that I'm looking at her, but she can't be sure. I'm wearing shades. Eu acho que ela suspeita que eu tô olhando para ela, mas ela não pode ter certeza. Eu tô usando óculos escuros, ok? Vamos entrar então aí no sexto tópico da nossa aula, onde a gente vai ver shade com o sentido de proteger, abrigar, cobrir alguém, geralmente da luz. Olha o primeiro exemplo aí do sexto tópico. She shaded her eyes against the sun. She shaded her eyes against the sun. She shaded, no sentido aí a gente está aplicando ele como verbo, né? She shaded, ela protegeu, shaded, protegeu. She shaded her eyes against the sun. Ela protegeu os olhos do sol. Segundo exemplo aí. He shaded the torch with his hand. He shaded the torch with his hand. Ele cobriu, he shaded, cobriu a lanterna com a mão, ok? Agora, entrando aí no sétimo tópico da nossa aula, maravilhosa e super enriquecedora, nós vamos voltar para shadow, né? Shadow, a gente tem aí em primeiro lugar de shadow, sendo aplicado como uma versão apagada, uma versão diminuída de alguma coisa anterior. Como assim, professor? Vamos ver as frases de exemplo que a gente vai entender direitinho. Olha, sétimo tópico da aula aí, primeira frase. In memory, only part of experiences are seen as they really were, while others fade into a shadow of themselves. In memory, only part of experiences are seen as they really were, while others fade into a shadow of themselves. Na memória, somente parte das experiências são vistas como realmente eram, enquanto que as outras se esmaecem, né, se esquecem, se desfazem em uma sombra de si mesmas. Olha o segundo exemplo. But it's just a shadow of the bustling place it once was. But it's just a shadow of the bustling place it once was. Mas é somente uma sombra do lugar agitado que fora uma vez. Ou seja, é uma coisa, uma versão apagada, uma versão anterior de alguma coisa, tá? Olha o nosso próximo exemplo aí, olha. She had realized then, as she realized now, that her feelings, her emotions, her very soul were but a shadow of what they once were. She had realized then, as she realized now, that her feelings, emotions, her very soul were but a shadow of what they once were, ok? Então, ela havia percebido, né, como percebeu agora, que os seus sentimentos, emoções, a sua alma não eram mais do que uma sombra do que haviam sido antes, tá? E o nosso último exemplo aí para esse sétimo tópico da aula. The smile was then only a pale shadow of what it used to be. The smile was then only a pale shadow of what it used to be. O sorriso era fino, somente uma sombra pálida do que costumava ser. Olha aí, vamos entrar no nosso oitavo tópico da aula. Calma, estamos acabando, mas é uma aula super enriquecedora. Você está aprendendo muito conteúdo e enriquecendo muito seu vocabulário, tá? Então, oitavo tópico da aula: shadow sendo utilizado como proximidade negativa de alguma coisa, né? Em português, é muito comum a gente dizer, nesse caso, fantasma. Vamos entender aí a aplicação. Olha: The shadow of war fell across Europe. The shadow of war fell across Europe. O fantasma da guerra, né, uma coisa negativa, né, um resquício, digamos assim, o fantasma da guerra caiu sobre a Europa, né? Olha o segundo exemplo. A shadow lay over her life. A shadow lay over her life. Uma sombra, um fantasma pendia sobre a vida dela, tá? E o terceiro exemplo. A shadow hung over me, encasing my soul in darkness. A shadow hung over me, encasing my soul in darkness. Uma sombra pairava sobre mim, cerrando a minha alma em escuridão. Poeta, né? Galera, vamos entrar aí então na nona, nono tópico da nossa aula, tá? Onde a gente vai ver shadow sendo utilizado como uma posição de inferioridade. Olha a primeira frase. He lived in the shadow of his father. He lived in the shadow of his father. He lived in the shadow of his father. Ele vivia na sombra do pai. Ele vivia às sombras do pai, ok? Olha o nosso próximo exemplo. They live their daily existence in the shadow of one of the busiest travel destinations in the world. They live their daily existence in the shadow of one of the busiest travel destinations in the world. Eles vivem a sua experiência, a sua existência diária, na sombra de uma das destinações de viagem mais agitadas do mundo. E o terceiro exemplo. Christina grows up in the shadow of her older sister, whom everyone considers to be smarter, more creative and more promising. Christina grows up in the shadow of her older sister, whom everyone considers to be smarter, more creative and more promising. Então, Christina cresce nas sombras da sua irmã mais velha, que todos consideram ser mais esperta, criativa e promissora. Coitada da Christina, né? Vamos ler mais uma vez? Repete comigo a pronúncia, ó. Christina grows up in the shadow of her older sister, whom everyone considers to be smarter, more creative and more promising. Ok? Vamos entrar aí no décimo tópico da nossa aula linda, maravilhosa. E nesse décimo tópico, nós vamos falar da expressão sem sombra de dúvida, né? E aí, quando a gente fala dessa expressão sem sombra de dúvida, ela geralmente pode vir acompanhada da palavra without shadow, sem sombra de dúvida, beyond shadow, né? Sem sombra de dúvida também, ok? Olha aí a primeira frase de exemplo. She knew without a shadow of a doubt that he was lying. She knew without a shadow of a doubt that he was lying. Ela sabia sem sombra de dúvida que ele estava mentindo. She knew without a shadow of a doubt. Ela sabia, she knew without a shadow of a doubt, sem sombra de dúvida, ok? Olha o segundo exemplo. He felt like he should know beyond the shadow of a doubt. He felt like he should know beyond the shadow of a doubt. Ele sentiu que deveria saber, sem sombra de dúvida, tá? E o nosso terceiro exemplo aí para o décimo tópico. But suddenly, he knew without a shadow of a doubt who this woman was. But suddenly, he knew without a shadow of a doubt who this woman was. Mas, subitamente, suddenly, subitamente, tá? Palavra interessante para o nosso vocabulário. Suddenly, ele sabia, sem sombra de dúvida, quem era essa mulher, ok? E agora, nosso 11º tópico aí da aula, para a gente fechar com chave de ouro, literalmente, né? Aula bem enriquecedora. Aprendemos várias aplicações das palavras shade e shadow. Aprendemos a diferença entre elas duas, os sentidos figurativos e muitas expressões e frases que enriquecem o nosso vocabulário e aumentam a nossa bagagem de conhecimento na língua inglesa, né? Fazendo com que a gente cresça aí 2, 3% a mais de conhecimento no idioma mais importante do mundo e avançando para o nosso caminho na fluência, tá? Então, 11º tópico, a gente vai ver aí to shadow. To shadow, que a gente viu lá, significa você seguir, geralmente de forma secreta, alguma pessoa, né? Olha aí a primeira frase de exemplo. He had been up all night shadowing a team of poachers. He had been up all night shadowing a team of poachers. He had been up all night shadowing a team of poachers. Ele havia estado acordado a noite inteira seguindo um grupo de caçadores furtivos, de ladrões, né? He had been up all night shadowing a team of poachers. Seguindo um grupo de ladrões, shadowing, ok? Olha o segundo exemplo. He was shadowed by the stigma of being raised by a single parent. He was shadowed by the stigma of being raised by a single parent. Ele era seguido pelo estigma de ter sido educado por um pai solteiro. He was shadowed by the stigma of being raised by a single parent. E nossa última frase. They've been shadowing us ever since that day. They've been shadowing us ever since that day. Eles têm estado nos seguindo desde aquele dia, ok? Uau! Então, chegamos no final. Aula maravilhosa, super enriquecedora. Gente, eu já falei isso para vocês, eu gosto sempre de falar. Eu fico muito orgulhoso e muito feliz de poder estar passando conhecimento adiante, sabe? De poder estar ensinando as pessoas, levando material de qualidade, rico em informações e que realmente vai transformar a sua vida, tá? Então, eu peço muito que você compartilhe aqui o curso, né? Manda para um amigo, uma amiga, uma pessoa do seu trabalho, da sua escola, faculdade, seu parente, seu primo, alguma pessoa do seu trabalho, alguma coisa. Compartilha, sabe por quê? Porque você não vai estar só ajudando a gente da Talk to You a passar conhecimento adiante. Você vai ajudar o seu amigo, a pessoa que você indicar, a aprender inglês, crescer na vida, evoluir, e vai ajudar você mesmo, porque vocês vão poder trocar informações, conversar em inglês, otimizar juntos, tá? Então, indica aí, ajuda a gente nessa missão de passar conhecimento, que é muito importante e é o que eu mais amo fazer, gente. Então, muito obrigado se você tá aqui comigo até o final dessa aula, super enriquecedora e maravilhosa. Quero te agradecer do fundo do meu coração, tá? E é isso, vamos com tudo. Não deixa de praticar o estudo ativo, tá? O que é o estudo ativo, professor? Temos muitas frases nessa aula super interessantes para o nosso vocabulário e nosso crescimento, tá? Então, pega aí, comece a transcrever todas as aplicações de shade e shadow, a diferença entre cada uma, e as frases de exemplo, tá? Escrevendo à mão no seu caderninho para que você possa exercitar e praticar tudo que a gente acabou de aprender. Eu não quero que você só fique ouvindo, deixando entrar no ouvido e sair no outro. Não. O ato da escrita faz com que você pense em inglês, faz com que o seu cérebro raciocine na língua inglesa. E isso, consequentemente, faz com que você absorva e memorize melhor o conteúdo da aula, tá? Fazendo com que você aprenda mais. Simples, mas muito efetivo. Então, se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição. Só entrar em contato, não dá bobeira. Nos vemos nas próximas aulas. Tchau!